From the Conference Center at Temple Square.
Diretamente do Centro de Conferências na Praça do Templo em Salt Lake City, damos início à sessão do sacerdócio da 180ª Conferência Geral Semestral de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Esta sessão está sendo transmitida a milhares de capelas em todo o mundo. A música para esta sessão será oferecida por um coro do sacerdócio do Centro de Treinamento Missionário de Provo, Utah.
O presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo conselheiro na primeira presidência da igreja, dirigirá a sessão do sacerdócio desta noite.
Sejam bem-vindos, irmãos, à sessão do sacerdócio da 180ª Conferência Semestral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Presidente Monson, que preside a conferência, pediu-me que dirigisse essa sessão. Essa reunião é transmitida via satélite aos portadores do sacerdócio reunido em muitas regiões ao redor do mundo. A música para esta sessão será oferecida pelo coro do sacerdócio do Centro de Treinamento Missionário de Provo, Utah, sob a regência de Douglas Benchley e Ryan Agate, com Richard Elliott ao órgão. Iniciaremos essa sessão do sacerdócio com o coro cantando Povos da Terra, vinde e escutai. A oração de abertura será oferecida pelo Elder Marcos A. Aidukaitis, do 70. Thank you.
our dear and kind Heavenly Father.
Nosso bom Pai Celestial, ao início dessa sessão, inclinamos nossa cabeça perante Ti e Te agradecemos por Tua grande misericórdia conosco. Também somos gratos pelo sacerdócio. Reconhecemos que ele é uma grande bênção e um privilégio para estar disponível a nós. Somos gratos, Pai, pela orientação de um profeta, de profetas vivos, videntes e reveladores. Ao início desta sessão, humildemente pedimos que Tu possas derramar sobre nós Teu Espírito, para que aqueles que vão falar para nós o façam de maneira poderosa, de acordo com os Teus desejos. E aqueles de nós que vamos ouvir essas palavras, que possamos sentir impresso em nosso coração e influenciado em nossa mente, para que possamos ter a força e coragem de nos comprometermos a melhorar nossas vidas de acordo com as instruções que vamos receber hoje, para que possamos nos tornar melhores servos Teus, Pai. Oramos por essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém.
The choir will now sing. O coro cantará agora Go in Messengers of Heaven, Ide Mensageiros do Céu. Após o hino, Elder Russell M. Nelson, do Coro dos Doze Apóstolos, falará a nós. E em seguida, ouviremos o Elder Patrick Caron e o Elder Juan Uceda, do 70.
Amados irmãos, estamos hoje reunidos em muitos locais de adoração em todo o mundo. Maravilhosos missionários de tempo integral estão conosco. Gostaria de convidar a todos os missionários de tempo integral que se levantassem. Onde quer que estejam, elders, presidências de missão, queiram levantar-se. Somos gratos por vocês, por cada um de vocês. Somos gratos. Amamos vocês. Podem sentar-se. De tempos em tempos, precisamos lembrar-nos do porquê temos missionários. É por causa de um mandamento do Senhor que disse: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse mandamento é um dos muitos que foram renovados devido à restauração do Evangelho de Jesus Cristo em sua plenitude. Os missionários de agora trabalham exatamente como nos tempos do Novo Testamento. O livro de Atos descreve a obra missionária realizada na Antiguidade pelos apóstolos e outros discípulos do Senhor após seu ministério mortal. Nele lemos a história da notável conversão e batismo de Saulo de Tarso, que antes respirava ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor e perseguia os membros da igreja quando esta ainda estava em seus primórdios. Com esse histórico, Saulo converteu-se e tornou-se Paulo, um dos maiores missionários do Senhor. Os últimos 15 capítulos do livro de Atos relatam o trabalho missionário realizado por Paulo e seus companheiros. Em uma carta a um de seus companheiros mais chegados, Paulo escreveu a Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis. Na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Esse conselho é tão válido para nós hoje quanto naquela época. Ele se aplica aos missionários de tempo integral, aplica-se igualmente a cada membro da igreja. Quer sejamos missionários de tempo integral ou aos membros em geral, todos devemos dar bons exemplos de pessoas que acreditam em Jesus Cristo. Há missionários de tempo integral. São mais de 52 mil servindo em 340 missões em todo o mundo. Eles acreditam e são devotados servos ao Senhor. Seu propósito é convidar as pessoas a chegarem-se a Cristo, ajudando-as a receber o Evangelho restaurado por meio da fé em Jesus Cristo e em sua expiação, do arrependimento, do batismo e de se receber o dom do Espírito Santo e de perseverar até o fim. Como Timóteo, a maioria dos missionários de tempo integral são jovens. Existem algumas irmãs e alguns missionários de mais idade. Amamos cada um de vocês. Os missionários trabalham para fazer com que a vida dos filhos de Deus seja melhor. O Pai Celestial ama cada um dos seus filhos. Afinal de contas, Ele é o Pai. Ele quer abençoá-los com o maior de seus dons, que é o dom da vida eterna. É isso que os missionários ensinam em todos os lugares. Eles ajudam as pessoas a desenvolverem a fé no Senhor, arrependerem-se, serem batizadas, receberem o Espírito Santo, passarem pelas ordenanças do templo e perseverarem fielmente até o fim. A obra e glória de Deus, levar a efeito a imortalidade e vida eterna do homem, também é a obra sagrada e a glória de cada missionário. Precisamos de mais missionários dignos. Em seu ministério terreno, o Senhor disse a seus discípulos: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Na primeira sessão de hoje da Conferência Geral, nosso querido presidente Thomas S. Monson fez um apelo apaixonado a cada rapaz da igreja para se preparar para o serviço missionário. Espero que em cada lar da igreja se dê ouvidos integralmente a essa mensagem dele. Presto meu testemunho do conselho sábio. Em minha família, observei as bênçãos que cada missionário recebe. Até agora, entre nossos filhos, netos e seus cônjuges, um total de 49 pessoas foram chamados para servir, e esse número continua a crescer. Em cada caso, vi o aumento da sabedoria, da maturidade no discernimento da fé vicejante que se desenvolveu em cada missionário. Eles, assim como os das muitas gerações que os precederam, embarcaram no serviço para servi-lo de todo o coração, poder, mente e força. O serviço missionário ajudou a moldar seu destino eterno. O conselho de Paulo, seu exemplo dos fiéis, aplica-se igualmente aos membros. Em sua maioria, nunca foram e talvez nunca venham a ser missionários de tempo integral, mas todos podem ser membros missionários. Isso me lembra de um acontecimento engraçado. Em uma ampla quadra do centro de treinamento missionários, havia um cartaz que dizia: só para missionários. As pessoas que também queriam jogar na quadra colocaram outro cartaz que dizia: todo membro é um missionário. Cada membro pode ser um exemplo para os fiéis. Irmãos, como seguidores de Jesus Cristo, cada um de vocês pode viver de acordo com seus ensinamentos. Vocês podem ter o coração puro e as mãos limpas. Podem ter a imagem de Deus gravada em seu semblante. Suas boas obras serão evidentes para os outros. A luz do Senhor pode iluminar os seus olhos. E com essa luz, é melhor se prepararem para responder a perguntas. O apóstolo Pedro aconselhou: estais sempre preparados para responder a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Que a sua resposta seja calorosa e cheia de alegria, e que seja relevante àquela pessoa. Lembrem-se de que essa pessoa é filha de Deus, desse mesmo Deus que quer tanto que ela se qualifique para receber a vida eterna e voltar a estar com Ele um dia. Talvez seja você a pessoa que lhe abrirá a porta para a salvação e a compreensão da doutrina de Cristo. Depois dessa primeira resposta, estejam preparados para dar o próximo passo. Vocês podem convidar esse amigo a ir à igreja com vocês. Muitos de nossos amigos não sabem que sua presença é bem-vinda nos prédios da igreja. Vinde e vede foi o convite do Salvador àqueles que queriam saber mais a seu respeito. Um convite para ir a uma reunião da igreja com vocês no domingo ou participar de uma atividade recreativa ou de serviço pode dissipar mitos errôneos e a fazer com que os visitantes se sintam mais à vontade entre nós. Como membros da igreja, estendam a mão àqueles a quem não conhecem e cumprimentem-nos calorosamente. Todos os domingos, estendam uma mão amiga a pelo menos uma pessoa que ainda não conheçam. Todos os dias de sua vida, empenhem-se em ampliar o seu círculo de amigos. Vocês podem convidar um amigo a ler o livro de Mormon. Expliquem-lhe que não se trata de um romance nem de um livro de história, mas que é um outro testamento de Jesus Cristo e que seu objetivo é convencer os judeus e os gentios de que Jesus é o Cristo, o Deus eterno, que se manifesta a todas as nações. Esse livro tem um poder capaz de tocar o coração e edificar a vida de quem honestamente procura a verdade. Sugiro a seu amigo que o leia em espírito de oração. O profeta Joseph Smith disse que o livro de Mormon era o mais correto de todos os livros da Terra e a pedra fundamental de nossa religião, e que, seguindo seus princípios, o homem se aproximaria mais de Deus do que seguindo os de qualquer outro livro. O livro de Mormon trata-se da expiação de Jesus Cristo e é um instrumento pelo qual Deus cumprirá a promessa que fez na antiguidade de coligar Israel nos últimos dias. Há muitos anos, dois colegas meus, uma enfermeira e seu marido, que era médico, perguntaram-me por que eu vivia da forma que vivia. Eu respondi, porque sei que o livro de Mormon é verdadeiro. Emprestei a eles meu exemplar do livro e sugeri que o lessem. Uma semana depois, eles devolveram o livro com um educado muito obrigado. Eu respondi, que história é essa de muito obrigado? Isso não é uma resposta de quem leu esse livro. Vocês não o leram, não é? Por favor, levem-no de volta e leiam. Aí sim podem me devolver o livro. Admitindo que só haviam folheado o livro, concordaram em lê-lo. Quando voltaram, disseram em lágrimas, lemos o livro de Mormon. Sabemos que é verdadeiro. Queremos saber mais. Eles ouviram, aprenderam mais e tive o privilégio de batizar a ambos. Outra maneira de proclamar o Evangelho é convidar amigos a irem à sua casa para falar com os missionários de tempo integral. Esses missionários foram chamados e preparados para ensinar o Evangelho. Seus amigos, no conforto de sua casa e com seu apoio constante, podem começar a jornada para a salvação e exaltação. O Senhor disse, sois chamados para efetuardes a reunião de meus eleitos, pois meus eleitos ouvem minha voz e não endurecem o coração. As Escrituras dizem que existe muita gente na Terra que só está afastada da verdade por não saber onde encontrá-la. Não é essa a sua oportunidade? Vocês podem ser os discípulos que os levará à grande descoberta. Nos dias de hoje, com a internet, há muitas maneiras interessantes de se fazer a obra missionária. Vocês podem convidar os amigos e vizinhos para conferir o novo website mormon.org. Caso tenham blogs ou redes de relacionamento, pode incluir atalhos para esse site. E no mormon.org, vocês podem criar o seu próprio perfil. Cada perfil inclui uma declaração de crença, uma experiência e um testemunho. Como essa é um recurso novo, a maioria desses perfis só existem em inglês, mas logo haverá perfis em outros idiomas. Esses perfis podem ter grande influência para o bem. Há 2 meses, um rapaz chamado Zach, no primeiro ano da faculdade, viu um anúncio do Mormon.org na televisão em Baton Rouge, na Louisiana. Ele entrou no website e ficou intrigado com o perfil dos membros da igreja. No nosso website, ele encontrou um atalho para as informações de onde ele poderia ir à igreja. No domingo seguinte, de camisa branca e gravata, ele foi à igreja. Foi apresentado a membros da ala e assistiu todas as 3 horas de reuniões. Convidaram-no para almoçar na casa de um membro, e em seguida ele participou da primeira lição dos missionários. Em menos de 2 semanas, ele foi batizado e confirmado membro da igreja. Bem-vindo, Zach. Ele deve estar ouvindo. Cada seguidor exemplar de Jesus Cristo pode se tornar um membro missionário eficiente. Os membros e os missionários de tempo integral podem dar as mãos no trabalho de proporcionar as bênçãos do Evangelho a amigos e vizinhos. Muitos deles são filhos de Israel, que agora estão sendo coligados como prometido. Tudo isso faz parte da preparação para a segunda vinda do Senhor. Ele quer que cada um de nós seja verdadeiramente o exemplo dos fiéis. Eu sei que Deus vive. Jesus é o Cristo. Esta é a sua igreja. O livro de Mormon é verdadeiro. Joseph Smith o traduziu e é o profeta desta última dispensação. O presidente Thomas S. Monson é o profeta de Deus hoje. Isso eu testifico no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
Gostaria hoje de transmitir uma mensagem de consolo e cura para todos que se sentem solitários e abandonados, que não têm paz na mente nem no coração, ou que sentem que jogaram fora a sua última chance. A cura e a paz completas podem ser encontradas aos pés do Salvador. Quando eu tinha 7 anos de idade e morava na Península Arábica, meus pais me diziam constantemente para usar sapatos sempre, e eu sabia o motivo. Sabia que os sapatos protegeriam meus pés das ameaças que existiam no deserto, tais como cobras, escorpiões e espinhos. Certa manhã, depois de acampar à noite no deserto, eu quis explorar o local, mas não senti vontade de calçar os sapatos. Racionalizei, dizendo que seria só uma pequena caminhada que ficaria perto do acampamento. Em vez de sapatos, calcei chinelos de dedo. Convenci a mim mesmo que os chinelos eram, afinal, uma espécie de sapato. De qualquer forma, o que poderia acontecer? Ao caminhar pela areia fria com meus chinelos de dedo, senti algo parecido com um espinho picar-me o pé. Olhei para baixo e não vi um espinho, mas sim um escorpião. Quando minha mente registrou o escorpião e dei-me conta do que havia acontecido, a dor da picada começou a subir do pé para a perna. Apertei a parte de cima da perna, tentando estancar a dor lancinante, e gritei pedindo ajuda. Meus pais saíram correndo da tenda em minha direção. Enquanto meu pai matava o escorpião com uma pá, um amigo adulto que estava acampando conosco tentou heroicamente sugar o veneno do meu pé. Naquele momento, achei que ia morrer. Eu soluçava quando meus pais me puseram no carro e partiram pelo deserto a toda velocidade, rumo ao hospital mais próximo, que ficava 2 horas de viagem. A dor na perna era excruciante, e durante toda a viagem, achei que estava morrendo. Quando finalmente chegamos ao hospital, porém, o médico nos garantiu que apenas crianças muito pequenas e pessoas muito desnutridas correm o risco de morrer com a picada daquele tipo de escorpião. Ele me aplicou um anestésico, que me deixou a perna amortecida, eliminando a sensação de dor. Em 24 horas, eu já não senti os efeitos da picada do escorpião, mas aprendi uma grande lição. Sabia que quando meus pais me disseram para calçar sapatos, eles não queriam dizer chinelos de dedo. Eu tinha idade suficiente para saber que os chinelos não ofereceriam a mesma proteção que a de um par de sapatos. Mas naquela manhã no deserto, não dei importância ao que sabia ser certo. Ignorei o que meus pais me ensinaram muitas vezes. Fui preguiçoso e até um pouco rebelde, e paguei o preço por isso. Ao dirigir-me a vocês, jovens valentes, seus pais, professores, líderes, amigos e eu, prestamos tributo a todos os que estão se esforçando diligentemente para tornar-se o que o Senhor necessita e quer que vocês tornem. Testifico, por experiência própria, como menino e como homem, que se desprezarmos aquilo que sabemos ser o certo por preguiça ou rebelião, isso sempre trará consequências indesejáveis e espiritualmente prejudiciais. Não, o escorpião acabou não sendo uma ameaça à minha vida, mas causou extrema dor e aflição, tanto para mim quanto para meus pais. No tocante ao modo como vivemos o Evangelho, não podemos agir com preguiça ou rebelião. Como membros da Igreja de Jesus Cristo e como portadores do sacerdócio, conhecemos os mandamentos e padrões que prometemos guardar por convênio. Quando escolhemos caminhos diferentes daquele que sabemos ser o certo, conforme nos foi ensinado por nossos pais e líderes e confirmado em nosso coração pelo Espírito Santo, é como se andássemos pelo deserto com chinelos de dedo em vez de sapatos. Tentamos, então, justificar nosso comportamento preguiçoso ou rebelde. Dizemos a nós mesmos que não estamos fazendo nada de errado, que aquilo não importa realmente e que nada de mal vai acontecer por largarmos só um pouquinho a barra de ferro. Talvez nos consolemos com o pensamento de que todos os outros estão fazendo isso, ou pior, que não seremos afetados negativamente no final. De alguma forma, convencemos-nos de que somos uma exceção à regra e, portanto, somos imunes às consequências da violação. Recusamos-nos, às vezes, deliberadamente, a ser totalmente obedientes. Como diz o manual Pregar-me o Evangelho, retemos parte de nosso coração em vez de dedicá-lo ao Senhor. Então somos picados. As Escrituras ensinam que o Senhor requer o coração e uma mente solícita. Recebemos o mandamento de amar e servir o Senhor de todo o nosso coração.
A promessa é que poderemos nos apresentar sem culpa perante Deus no último dia e retornar à sua presença. Os antinefileitas, no livro de Mormon, depuseram suas armas de guerra e as enterraram profundamente na terra, fazendo o convênio de jamais pegarem armas novamente contra seus irmãos. Mas fizeram mais que isso. Tornaram-se um povo justo, porque depuseram as armas de sua rebelião para não mais lutarem contra Deus. Sua conversão foi tão completa e tão profunda que nunca apostataram. Mas antes dessa conversão, lembram-se de qual era sua condição? Eles viviam no que as Escrituras descrevem como rebelar-se abertamente contra Deus. Seu coração rebelde os condenou a viver num estado contrário à natureza da felicidade, porque seguiram caminhos contrários à natureza de Deus. Quando depuseram suas armas de rebelião, tornaram-se dignos de cura e da paz do Senhor, que também podemos obter. O Senhor assegura: se não endurecerem o coração e não enrijecerem o serviço contra mim, serão convertidos e curá-los-ei. Você e eu podemos aceitar seu convite de voltar, arrepender-nos, vir a Ele com toda a sinceridade de coração, e Ele irá curar-nos. Comparem essa miraculosa, essa cura milagrosa com o que acontece quando nos propomos a encobrir nossos pecados ou a satisfazer nosso orgulho ou nossa vã ambição. Os céus se afastam, o Espírito do Senhor se magoa, ficamos sozinhos para recalcitrar contra os aguilhões e lutar contra Deus. Irmãos, só encontramos cura e alívio quando nos colocamos aos pés do grande médico, nosso Salvador Jesus Cristo. Precisamos depor nossas armas de rebelião, e cada um sabe quais são. Precisamos abandonar nosso pecado, nossa vaidade e nosso orgulho. Precisamos despojar-nos do desejo de seguir o mundo, de ser lisonjeados e louvados pelo mundo. Temos de parar de lutar contra Deus e, em vez disso, entregar todo o nosso coração a Ele sem reter nada. Só então Ele poderá curar-nos, Ele poderá purificar-nos da picada venenosa do pecado. Porque Deus enviou Seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por Ele. Presidente James E. Faust ensinou: quando fazemos da obediência a nossa meta, ela deixa de ser algo exasperante. Em vez de ser uma pedra de tropeço, ela se torna um tijolo de nosso edifício. A obediência conduz-nos à verdadeira liberdade. Quanto mais obedecemos à verdade revelada, mais livres seremos. Na semana passada, conheci um homem de 92 anos de idade que participou de muitas campanhas militares importantes na Segunda Guerra Mundial. Ele sobreviveu a 3 ferimentos, um dos quais foi causado pela explosão de uma mina que destruiu o jipe em que ele estava, matando o motorista. Ele descobriu que, para sobreviver em um campo minado, é preciso seguir exatamente a trilha deixada pelo veículo à frente. Qualquer desvio para a direita ou para a esquerda pode ser fatal, como realmente foi. Nossos profetas e apóstolos, líderes e pais, apontam continuamente a trilha que precisamos seguir se quisermos evitar um golpe destrutivo para nossa alma. Eles conhecem o caminho livre de minas ou de escorpiões e nos convidam incansavelmente a segui-los. Há muitas armadilhas devastadoras a nos tentar ao longo do caminho. Se nos desviarmos para as drogas, para as bebidas alcoólicas, para a pornografia ou comportamento imoral, na internet ou em um videogame, isso vai levar-nos diretamente para a explosão. Um desvio para a direita ou para a esquerda da trilha segura, seja por preguiça ou por rebeldia, pode ser fatal para a nossa vida espiritual. Não há exceções a essa regra. Se já nos desviamos do caminho, podemos mudar, podemos voltar, podemos reconquistar nossa alegria e nossa paz interior. Descobriremos que a volta ao caminho do qual as minas foram retiradas é um imenso alívio. Ninguém tem paz num campo minado. Nosso Salvador é o Príncipe da Paz, o grande médico, o único que realmente pode purificar-nos da picada do pecado e do veneno do orgulho e transformar nosso coração rebelde em um coração do convênio. Sua expiação é infinita e abrange todos nós. O convite feito aos nefitas quando ele lhes ministrou como Cristo ressuscitado ainda é válido para cada um de nós. Tendes enfermos entre vós? Trazei-os aqui. Há entre vós coxos, ou cegos, ou aleijados, ou mutilados, ou leprosos, ou atrofiados, ou surdos, ou pessoas que estejam aflitas, de qualquer modo, trazei-os aqui e eu os curarei. Nenhum de vocês jogou fora a sua última chance. Vocês podem mudar. Podem mudar. Podem voltar. Podem reivindicar sua misericórdia. Venham para o único que pode curar e encontrarão paz. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
One morning, a family gathered.
Certa manhã, uma família se reuniu para estudar as Escrituras como de costume. Ao se reunir, o pai sentiu algo negativo. Alguns membros da família não pareciam muito animados em participar. Fizeram oração familiar e, quando começaram a ler as Escrituras, o pai notou que uma das filhas não estava com as Escrituras com ela. Ele pediu que ela fosse até o quarto e pegasse suas Escrituras. Relutante, ela foi e, depois de um tempo que pareceu uma eternidade, voltou, sentou-se e disse: "Temos mesmo que fazer isso agora." O pai percebeu que o inimigo de toda a retidão queria criar problemas para que eles não estudassem as Escrituras. Tentando manter a calma, o pai disse: "Sim, temos, porque é isso que o Senhor quer que façamos." Ela respondeu: "Eu realmente não quero fazer isso agora." O pai perdeu a paciência, levantou a voz e disse: "Esta é minha casa, e sempre vamos ler as Escrituras na minha casa." A filha não gostou nem do tom nem da altura da voz do pai, e com as Escrituras na mão, saiu do círculo formado pela família, correu para o quarto e bateu à porta. Assim terminou o estudo das Escrituras em família, sem harmonia e quase sem amor naquela casa. O pai sabia que tinha agido errado, então foi para o próprio quarto, ajoelhou-se e orou. Suplicou ajuda ao Senhor, sabendo que tinha ofendido a um de seus filhos, a uma filha quem muito amava. Implorou ao Senhor que restaurasse o espírito de amor e harmonia daquela casa e fizesse com que ainda fosse possível continuar a estudar as Escrituras em família. Enquanto orava, ocorreu-lhe uma ideia. Vá até lá e peça desculpas. Ele continuou a orar com fervor, pedindo que o Espírito do Senhor voltasse a reinar na casa. Outra vez veio a ideia. Vá pedir desculpas. Ele queria muito ser um bom pai e fazer o que era certo. Por isso levantou-se e foi até o quarto da filha. Bateu na porta de mansinho várias vezes, mas ninguém respondeu. Então ele abriu a porta de mansinho e encontrou a filha chorando na cama. Ajoelhou-se ao lado dela e disse com suavidade e ternura: "Desculpe, perdoe pelo que eu fiz." E depois, da boca da filha, ouviu a lição que o Senhor queria ensinar-lhe. Ele repetiu: "Desculpe, eu te amo e não quero te magoar." Ela parou de chorar e, depois de uma pausa, pegou as Escrituras e começou a procurar alguns versículos. O pai observou aquelas mãos puras e delicadas virarem as páginas das Escrituras, uma após outra. Enfim, ela encontrou os versículos que procurava e começou a ler devagarinho, com uma voz suave, porque o homem natural é inimigo de Deus e tem-no sido desde a queda de Adão e sê-lo-á para sempre, a não ser que ceda o influxo do Santo Espírito e despoje-se do homem natural e torna-se santo, pela expiação de Cristo o Senhor, e torne-se como uma criança, submisso, manso, humilde, paciente, cheio de amor, disposto a submeter-se a tudo quanto o Senhor achar que lhe deva infligir, assim como uma criança se submete a seu pai. Ainda ajoelhado ao lado da cama da filha, ele sentiu-se tomado de humildade e pensou consigo mesmo: essa escritura foi escrita especialmente para mim. Ela me deu uma grande lição. Depois a menina olhou para o pai e disse: desculpe, desculpe, papai. Naquele momento, o pai percebeu que ela não tinha lido o versículo para aplicá-lo ao pai, mas ela o leu para aplicá-lo a si mesma. O pai deu um grande abraço na filha. O amor e a harmonia voltaram a reinar naquele terno momento de reconciliação que surgiu da palavra de Deus e do Espírito Santo. Aquela escritura, da qual a filha se lembrou por ter estudado individualmente, tocou o coração do pai com o fôlego do Espírito Santo. Irmãos, nossa casa tem que ser um lugar onde o Espírito Santo possa habitar. Há um único lugar cuja santidade é comparada dos templos: o lar. Não há lugar para o homem natural em nosso lar. O homem natural tem a inclinação para encobrir seus pecados, ou satisfazer seu orgulho, sua vã ambição, ou exercer controle ou domínio ou coação sobre a alma dos filhos dos homens. E quando o homem age com qualquer grau de iniquidade, eis que os céus se afastam. O Espírito do Senhor se magoa, e quando se afasta, amém para o sacerdócio ou a autoridade desse homem. Nós, que portadores do sacerdócio arônico ou de Melquisedeque, temos que nos lembrar sempre de que nenhum poder ou influência pode ou deve ser mantido em virtude do sacerdócio, a não ser com persuasão, com longanimidade, com brandura e mansidão, e com amor não fingido, com bondade e conhecimento puro, que grandemente expandirão a alma sem hipocrisia e sem dolo. Quando nos esforçamos por viver de acordo com os princípios cristãos, deixa de existir discórdia em nosso lar e em nossa vida. E também vos perdoareis uns aos outros vossas ofensas. Pois em verdade vos digo que aquele que não perdoar as ofensas de seu próximo, quando este se confessar arrependido, trará sobre si condenação. Desculpe. Desculpe, papai. O Senhor Jesus Cristo, que é o príncipe da paz, ensina-nos como estabelecer a paz em nosso lar. Ele nos ensina a ser submissos, ou, em outras palavras, a ceder à vontade ou ao poder do Senhor. Vá até lá e peça desculpas. Ele nos ensina a ser mansos, ou, em outras palavras, a ser de temperamento afável, calmo, que dificilmente se irrita, dócil, paciente. Ele ensina cada um de nós a ser humilde, ou, em outras palavras, a ser modesto, não soberbo nem orgulhoso, submisso, respeitoso, simples, singelo.
I am sorry.
Desculpe. Por favor, me desculpe pelo que fiz.
Ele nos ensina a ser pacientes, ou, em outras palavras, a ter a virtude que consiste em suportar os dissabores e infelicidades, com resignação, suportar as ofensas com serenidade. Ele nos ensina a ser cheios de amor. Amo você e não o magoarei. Sim, queridos irmãos, ele nos ensina a deixar de lado o homem natural, como o pai que, nesta história, que suplicou ajuda ao Senhor. Sim, assim como aquele pai que abraçou a filha com amor, o Salvador também está de braços abertos para nos abraçar quando nos arrependemos sinceramente. Ele nos ensina a ser santos por meio da expiação de Cristo, o Senhor, e depois nos reconciliarmos com Deus e seremos amigos de Deus. Presto testemunho de que a expiação do Salvador tem verdadeiramente o poder de purificar-nos e tornar a nós e nosso lar santos na medida em que empenharmos em abandonar o homem natural e seguir o Salvador. Ele é o Cordeiro de Deus, o Santo e o Justo, e se chamará seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
O coro e a congregação cantarão agora No Monte a Bandeira, número 4. Após o hino, terei o privilégio de falar a vocês. Depois do meu discurso, ouviremos o presidente Henry B. Eyring, primeiro conselheiro na primeira presidência.
My dear brothers, thank you for assembling all around the world for this priesthood session of General Conference. Your presence shows your commitment to stand wherever you are with your brothers who bear the holy priesthood.
E possui santo sacerdócio e servir, honrar o Senhor e Redentor Jesus Cristo. Geralmente marcamos o desenrolar de nossa vida com acontecimentos que nos deixam uma forte impressão no coração e na mente. Há muitos momentos assim em minha vida. Um deles ocorreu em 1989, quando ouvi um sermão sempre atual, proferido pelo presidente Benson: acautelem-se contra o orgulho. Na introdução foi observado que aquele assunto pesava profundamente na alma do presidente Benson já havia algum tempo. Senti um peso semelhante nos últimos meses. Os sussurros do Espírito Santo me instaram a acrescentar minha voz como testemunha da mensagem do presidente Benson, proferida há 21 anos. Todo mortal tem no mínimo um convívio fortuito, se não íntimo, com o pecado do orgulho. Ninguém se absteve disto. Poucos o sobrepujam. Quando contei à minha mulher qual seria o tema de meu discurso, ela sorriu e disse: é muito bom que você fale de coisas que conhece tão bem. Lembro-me também de um interessante efeito colateral do marcante discurso do presidente Benson. Por algum tempo, quase se tornou tabu entre os membros da igreja dizer que diziam, sentiam orgulho dos filhos ou do país, ou que se orgulhavam do trabalho que faziam. A própria palavra orgulho pareceu ter sido banida de nosso vocabulário. Nas Escrituras encontramos inúmeros exemplos de pessoas boas e justas que se regozijavam na retidão e ao mesmo tempo se gloriavam na bondade de Deus. O próprio Pai Celestial apresentou seu Filho amado com as palavras: em quem me comprazo. Alma gloriou-se no pensamento do que poderia ser um instrumento nas mãos de Deus. O apóstolo Paulo gloriou-se na fidelidade dos membros da igreja. O grande missionário Amon gloriou-se no sucesso que eles e os irmãos tiveram como missionários. Creio que há uma diferença entre termos orgulho de certas coisas e sermos orgulhosos. Tenho orgulho de muitas coisas. Tenho orgulho de minha mulher. Tenho orgulho de nossos filhos e netos. Tenho orgulho da juventude da igreja e regozijo-me em suas boas qualidades. Tenho orgulho de vocês, meus queridos e fiéis irmãos. Tenho orgulho de estar ombro a ombro com vocês como portadores do santo sacerdócio de Deus. Então, qual é a diferença entre esse tipo de orgulho e o tipo que o presidente Benson chamou de pecado universal? Orgulho é pecaminoso, como o presidente Benson ensinou de modo tão memorável, porque gera ódio ou hostilidade e nos coloca em oposição a Deus e ao nosso próximo. Em seu cerne, o orgulho é um pecado de comparação, porque embora geralmente começa com "vejam como sou maravilhoso e que coisas grandiosas fiz", aparentemente sempre termina com "portanto, sou melhor que você". Quando temos o coração cheio de orgulho, cometemos um pecado grave, porque quebramos os dois grandes mandamentos. Em vez de adorar a Deus e amar o nosso próximo, revelamos o verdadeiro objeto de nossa adoração e amor: a imagem que vemos no espelho. O orgulho é o grande pecado no enaltecimento próprio. É para muitos o reumentum pessoal, um púlpito sagrado que justifica a inveja, a cobiça e a vaidade. Em certo sentido, o orgulho é o pecado original, porque antes da fundação desta terra, o orgulho fez Lúcifer um filho da manhã, que possui autoridade na presença de Deus. Se o orgulho conseguiu corromper alguém tão capaz e promissor assim, Não deveríamos examinar nossa própria alma também? Orgulho é um câncer mortal. É uma via de acesso ao pecado que conduz a uma infinidade de outras fraquezas humanas. De fato, poderíamos dizer que todos os outros pecados são, em essência, uma manifestação do orgulho. Orgulho tem muitas faces. Leva alguns a se deleitarem em seu próprio valor individual, realizações, talentos, riqueza ou posição. Contam essas bênçãos como prova de que são escolhidos, superiores ou mais justos do que outros. Esse é o pecado de, graças a Deus, sou mais especial que você. Em seu âmago está o desejo de ser admirado ou invejado. É o pecado da glorificação própria. Para outros, o orgulho se manifesta na inveja. Olham com amargura para os que têm uma posição melhor, mais talentos ou mais posses do que eles. Procuram magoar, rebaixar e humilhar os outros numa tentativa equivocada e indigna de elevarem-se a si mesmos. Quando as pessoas que eles invejam caem ou sofrem no íntimo, eles se alegram. Talvez não haja melhor laboratório para observar o pecado do orgulho do que o mundo dos esportes. Sempre adorei participar de eventos esportivos ou assistir a eles. Mas confesso que há ocasiões em que a brutalidade nos esportes é vergonhosa. Como podem seres humanos que normalmente são bondosos e compassivos se tornarem tão intolerantes e cheios de ódio contra a equipe adversária e seus torcedores? Já vi torcedores humilharem e serem diabólicos com seus rivais. Procuram qualquer falha e a magnificam. Justificam seu ódio com amplas generalizações e as aplicam a todos os que estão associados ao outro time. Quando o rival é afligido por má sorte, eles se regozijam. Irmãos, infelizmente vemos hoje, com muita frequência, o mesmo tipo de atitude e comportamento contaminar o discurso público, etnia e religião. Meus queridos irmãos do sacerdócio, meus amados co-discípulos do gentil Cristo, não deveríamos manter um padrão mais elevado? Como portadores do sacerdócio, precisamos compreender que todos os filhos de Deus vestem o mesmo uniforme. Nosso time é a Irmandade dos Homens. Essa vida mortal é nosso campo de jogo. Nossa meta é aprender a amar a Deus e a estender esse mesmo amor ao nosso próximo. Estamos aqui para viver de acordo com sua lei e estabelecer o reino de Deus. Estamos aqui para edificar, elevar, tratar com justiça e incentivar todos os filhos do Pai Celestial. Quando fui chamado como autoridade geral, tive a bênção de ser orientado por muitos irmãos de posições elevadas na igreja. Um dia, tive a oportunidade de levar o presidente James E. Faust de carro para uma conferência de estaca. Nas horas que passamos no carro, o presidente Faust aproveitou o tempo para ensinar-me alguns princípios importantes sobre minha designação. Explicou quão amáveis são os membros da igreja, especialmente com as autoridades gerais. Ele disse, eles vão tratá-lo muito bem, dirão coisas boas a seu respeito. Ele riu, então disse, Dieter, fique grato por isso, mas não se deixe levar por essas coisas. Essa é uma boa lição para todos nós, irmãos, em qualquer chamada ou situação da vida. Podemos ser gratos por nossa saúde, riqueza, posses ou cargo. Mas quando começamos a nos deixar levar por essas coisas, quando nos tornamos obcecados pelo status, quando nos concentramos em nossa própria importância, poder ou reputação, quando nos apegamos à nossa imagem pública e acreditamos no que dizem de nós, é aí que começa o problema. É aí que o orgulho começa a corromper-nos. Há muitas advertências contra o orgulho nas Escrituras. Da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acha sabedoria. O apóstolo Pedro advertiu que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Mormon explicou: ninguém é aceitável perante Deus a não ser os humildes e brandos de coração. Por desígnio, o Senhor escolhe as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. O Senhor faz isso para mostrar que sua mão está nesta obra, a fim de que não confiemos no braço da carne. Somos servos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não recebemos o sacerdócio para conseguir reconhecimento e ser aclamados. Estamos aqui para arregaçar as mangas e trabalhar. Não fomos convocados para uma tarefa comum. Fomos chamados para preparar o mundo para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não buscamos nossa própria glória, mas dar louvor e glória a Deus. Sabemos que as contribuições que fazemos por nós mesmos são pequenas. No entanto, se exercermos o poder do sacerdócio com retidão, Deus pode fazer surgir uma grande e maravilhosa obra por meio de nossos esforços. Podemos aprender, tal como Moisés aprendeu, que o homem nada é por si mesmo, porque a Deus tudo é possível. Nisso, como em todas as coisas, Jesus Cristo é nosso exemplo perfeito. Lúcifer tentou mudar o plano de salvação do Pai e obter honra para si mesmo, ao passo que o Salvador disse: Pai, faça-se a tua vontade e seja a tua glória para sempre. Apesar de suas magníficas capacidades e realizações, o Salvador foi sempre manso e humilde. Irmãos, temos o santo sacerdócio segundo a ordem do Filho de Deus. É o poder de Deus concedido aos homens na terra para agir em nome dele. Para exercer seu poder, precisamos esforçar-nos para ser semelhantes ao Salvador. Isso significa que em todas as coisas buscamos fazer a vontade do Pai, assim como fez o Salvador. Significa que damos toda a glória ao Pai, tal como fez o Salvador. Significa que nos entregamos completamente ao serviço ao próximo, assim como o Salvador fez. O orgulho é o interruptor que desliga o poder do sacerdócio. A humildade é o que o faz funcionar. Mas como vencemos esse pecado do orgulho, que é tão frequente e prejudicial? Como nos tornamos mais humildes? É quase impossível elevar-nos no orgulho se nosso coração estiver cheio de caridade. Ninguém pode participar desta obra a menos que seja humilde e cheio de amor. Quando vemos o mundo a nosso redor através da lente do puro amor de Cristo, começamos a compreender a humildade. Alguns acham que humildade significa autodepreciação. Humildade não significa convencer-nos de que somos imprestáveis, indignos e sem valor. Tampouco significa negar ou reter os talentos que Deus nos deu. Não descobrimos a humildade tendo um conceito pior de nós mesmos. Descobrimos a humildade pensando menos em nós mesmos. Isso acontece quando realizamos nossos trabalhos com espírito de servir a Deus e ao nosso próximo. A humildade dirige nossa atenção e nosso amor para os outros e para os propósitos do Pai Celestial. O orgulho faz o contrário. O orgulho tira sua energia e força do profundo poço do egoísmo. Assim que paramos de ficar obcecados por nós mesmos e nos entregamos completamente ao serviço, nosso orgulho diminui e começa a morrer. Meus queridos irmãos, há muitas pessoas necessitadas nas quais deveríamos pensar em vez de pensarmos em nós mesmos. E não se esqueçam de sua própria família, de sua esposa. Há tantas maneiras em que podemos servir. Não temos tempo para ficar pensando em nós mesmos. Eu tinha uma caneta que adorava usar em minha carreira de piloto de companhia aérea. Bastava girar a haste e eu podia escolher uma das quatro cores. A caneta não reclamava quando eu queria usar a tinta vermelha em vez da azul. Não me dizia, prefiro escrever depois das 10 da noite, na neblina ou em atitudes elevadas. A caneta não dizia, só me use em documentos importantes e não nas tarefas diárias comuns. Eu podia confiar inteiramente nela para realizar toda a tarefa necessária, fosse ela importante ou insignificante. Estava sempre pronta para servir. De modo semelhante, somos ferramentas nas mãos de Deus. Se tivermos espírito certo no coração, não reclamaremos de nossa tarefa designada é indigna de nossas habilidades. Serviremos com alegria em qualquer lugar que formos chamados. Se fizermos isso, o Senhor poderá usar-nos de maneiras que estão além de nossa compreensão na realização de sua obra. Quero concluir com palavras da inspirada mensagem do presidente Ezra Taft Benson. Orgulho é a grande pedra de tropeço no caminho de Sião. Temos que limpar o vaso interior vencendo o orgulho. Temos que ceder ao influxo do Espírito Santo, despojar-nos do orgulhoso homem natural, santificar-nos pela expiação de Cristo, o Senhor, e tornar-nos como uma criança, sumisso, manso, humilde. Deus quer um povo humilde. Benditos são os que se humilham sem serem compelidos a ser humildes. Decidamos ser humildes. Podemos fazê-lo. Sei que podemos. Meus amados irmãos, sigamos o exemplo de nosso Salvador e estendamos a mão para servir em vez de buscar o louvor e a honra dos homens. É minha oração que reconheçamos e eliminemos o indigno orgulho do coração e que substituamos por justiça, piedade, fé, amor, paciência e mansidão. Em nome de Jesus Cristo, amém.
This has been a wonderful evening.
Esta noite está muito boa. Queria dizer uma palavra aos missionários que ficaram de pé e cantaram. Fico feliz em saber que vocês são os representantes de Jesus Cristo e oro para que eu possa dizer as palavras que quero nesta noite. Sinto-me grato por esta oportunidade de ser uno com vocês que receberam de Deus a honra de portar seu sacerdócio. Fomos chamados para usar esse poder divino para servir os filhos de nosso Pai Celestial. O modo como cumprimos essa obrigação terá consequências eternas para aqueles a quem fomos chamados a servir, para nós e para as gerações que ainda estão por nascer. Guardo comigo a sagrada lembrança de dois portadores do sacerdócio que foram dignos da companhia do Espírito de Deus na missão para a qual o Senhor os chamou. Eles próprios conheceram o Evangelho restaurado nos Estados Unidos. Foram eles, os servos do Senhor, que primeiro falaram do Evangelho para dois de meus antepassados europeus. Um desses antepassados foi uma menina que morava em uma pequena fazenda na Suíça. O outro era um rapaz, um órfão, que emigrara da Alemanha para os Estados Unidos e morava em St. Louis, Missouri. Os dois ouviram um portador do sacerdócio prestar testemunho do Evangelho restaurado. No caso da menina, junto à lareira de sua casinha na Suíça, e a propósito chovia naquela noite. O missionário chegou lá, atravessando toda aquela chuva, e para o rapaz, no mezanino de um salão alugado nos Estados Unidos. Os dois souberam, pelo Espírito, que a mensagem transmitida por aqueles elders era verdadeira. O rapaz e a menina decidiram ser batizados. Os dois se conheceram anos depois, numa trilha empoeirada, quando percorriam centenas de quilômetros rumo às montanhas do oeste americano. Enquanto caminhavam juntos, conversaram sobre uma bênção milagrosa. A bênção de que, entre todas as pessoas do mundo, eles tivessem sido encontrados pelos servos de Deus, e ainda mais por saberem que a mensagem deles era verdadeira. Apaixonaram-se e casaram-se, graças ao testemunho que teve início quando, sob a influência do Espírito Santo, ouviram as palavras dos portadores do sacerdócio, foram selados para a eternidade pelo poder desse sacerdócio. Sou um dentre as dezenas de milhares de descendentes daquele rapaz e daquela menina, que bendizem o nome dos dois portadores do sacerdócio, que levaram consigo a ministração do Espírito de Deus, quando subiram um monte na Suíça, ou se ergueram para falar naquela reunião em St. Louis. Essa história feliz e milhões de outras semelhantes repete-se no mundo inteiro e ao longo das gerações. Para alguns, é a história de um jovem mestre familiar que disse palavras que despertaram no avô o desejo de voltar para a igreja. Para outros, são as palavras de consolo e bênção de um patriarca que deram alento à mãe quando uma tragédia a deixou quase sem forças para prosseguir. Há um tema comum nessas histórias. É a capacidade magnificada pelo poder do Espírito Santo que um portador do sacerdócio tem de servir e abençoar. Então, minha mensagem de hoje é esta. Façamos tudo o que for exigido para sermos dignos da companhia do Espírito Santo e prossigamos sem medo, sabendo que teremos a capacidade de fazer tudo o que o Senhor nos chamar para fazer. Esse aumento da capacidade de servir ocorre lentamente, talvez em pequenos atos que são difíceis de ver, mas sem dúvida virá. Esta noite quero deixar-lhes algumas sugestões de como sermos dignos da companhia do Espírito Santo como um companheiro ao servir no sacerdócio. Depois darei alguns exemplos de serviço no sacerdócio, nos quais vocês podem ter a certeza de que sua capacidade de servir será fortalecida pela influência do Espírito. Sabemos que a confirmação na igreja nos concedeu o dom do Espírito Santo, mas a companhia do Espírito Santo, sua manifestação em nossa vida e serviço, exige que coloquemos a vida em ordem para sermos dignos dela. Cultivamos dons espirituais ao guardar os mandamentos e procurar viver uma vida sem culpa. Isso exige fé em Jesus Cristo para arrepender-nos e purificar-nos por meio de sua expiação. Portanto, como portadores do sacerdócio, jamais devemos perder a oportunidade de tomar parte com todo o nosso coração na promessa oferecida em cada reunião sacramental para os membros da Igreja Restaurada, que é a de tomar sobre si o nome de teu Filho e recordá-lo sempre e guardar os mandamentos que ele lhes deu, para que possam ter sempre consigo o seu Espírito. Assim como precisamos ser limpos dos pecados para ter o Espírito conosco, precisamos ser suficientemente humildes perante Deus para reconhecer que necessitamos disso. Os discípulos do Salvador ressuscitado demonstraram essa humildade, conforme lemos no livro de Mórmon. O Salvador estava para deixá-los. Eles se ajoelharam para orar. Eis o relato. E oraram por aquilo que mais desejavam, e desejavam que o Espírito Santo lhes fosse dado. Eles foram batizados, como vocês viram, e o registro narra que, em resposta à sua súplica, eles ficaram cheios do Espírito Santo, como tomados por fogo. O Salvador orou em voz alta para agradecer ao Pai por conceder o Espírito Santo aos que ele havia escolhido por sua crença nele. Então, o Salvador pediu em oração uma bênção espiritual para aqueles a quem eles serviam. O Senhor suplicou ao Pai: Pai, rogo-te que dês o Espírito Santo a todos os que crerem em suas palavras. Tal como os humildes servos do Salvador, devemos orar para que o Espírito Santo se manifeste a nós em nosso serviço e aos que servimos. É essencial que oremos humildemente a nosso Pai Celestial com profunda fé em Jesus Cristo, para tornar-nos dignos da companhia do Espírito Santo. A humildade e a fé que propiciam os dons espirituais são aumentadas quando lemos, estudamos e ponderamos as Escrituras. Todos já ouvimos essas coisas. Mas pode ser que leiamos umas poucas linhas ou páginas das Escrituras a cada dia e esperemos que seja o suficiente. No entanto, ler, estudar e ponderar não são a mesma coisa. Lemos palavras e podemos ter ideias. Estudamos e descobrimos padrões e relações nas Escrituras. Mas, quando ponderamos, propiciamos a revelação do Espírito. Ponderar, para mim, é a reflexão e a oração que faço depois de ler e estudar as Escrituras cuidadosamente. Para mim, o presidente Joseph F. Smith deixou o exemplo de como, ao ponderar, podemos convidar a luz de Deus. Está na seção 138 de Doutrina e Convênios. Ele estava lendo e estudando diversas Escrituras, tentando compreender como os efeitos da expiação do Salvador chegariam aos que haviam morrido sem ouvir sua mensagem. Eis o seu relato de como a revelação lhe veio. Enquanto refletia sobre essas coisas que estão escritas, os olhos do meu entendimento foram abertos, e o Espírito do Senhor repousou sobre mim, e vi as hostes dos mortos, tanto pequenos como grandes. O arrependimento, a oração e a reflexão a respeito das Escrituras são partes essenciais do processo de qualificar-nos para os dons do Espírito em nosso serviço no sacerdócio. Nossa capacidade de servir será ainda mais aumentada se agirmos com fé e seguirmos com firmeza em nossos chamados com o Espírito Santo para nos ajudar. O presidente Bonson explicou dessa forma. O que significa magnificar um chamado? Significa edificá-lo em dignidade, ampliá-lo e fortalecê-lo, para permitir que a natureza divina desse chamado se manifeste aos olhos de outros homens. E como alguém pode magnificar seu chamado? Desempenhando as funções a ele pertinentes. Vou sugerir dois chamados para servir que todos nós recebemos ao cumpri-lo sob a influência do Espírito. Todos sentimos que nossa capacidade de servir é fortalecida e magnificada. O primeiro é o de agir em nome dele para ensinar e testificar a seu respeito para as pessoas. O Senhor incluiu os mais jovens e menos experientes portadores do sacerdócio arônico nesse chamado para servir. Depois de descrever os deveres do sacerdote no sacerdócio arônico, ele disse: mas nem os mestres nem os diáconos têm autoridade para batizar, administrar o sacramento ou impor as mãos. Devem, contudo, admoestar, explicar, exortar e ensinar e convidar todos a virem a Cristo. Nesta semana, em algum lugar do mundo, um diácono receberá de seu presidente de quórum o encargo de convidar para uma reunião um membro do quórum que eles nunca viram. Com seus 13 anos de idade, o presidente provavelmente não dirá as palavras admoestar, exortar e ensinar. Mas para o rapaz que ele enviar, ele vai fazer o convite. Mas é isso que o senhor espera do diácono que foi designado para fazer o resgate. Ao diácono que recebe o chamado, farei três promessas. Primeiro, se você orar pedindo ajuda, o Espírito vai acalmar seus temores. Segundo, você ficará surpreso ao ver que saberá o que dizer quando chegar à casa dele e durante sua caminhada até a igreja. O que você dirá talvez lhe pareça sem sentido, mas você sentirá que as palavras lhe foram dadas no momento em que precisava delas. E terceiro, você sentirá a aprovação do Senhor, que foi quem o chamou, por meio de seu presidente, seja qual for o resultado final. Não posso prometer que terá sucesso, porque toda pessoa é livre para decidir como responderá ao convite de um servo de Deus. Mas o diácono com quem você falar em nome do Senhor vai se lembrar de que você o visitou. Conheço um menino, que hoje é um adulto, mas ainda afastado das atividades da igreja, que contou a seu avô sobre uma visita dessas, recebida 20 anos antes. Ele até sabia o nome do diácono que o visitou. O avô pediu-me que procurasse o diácono que recebeu o chamado de convidar, exortar e ensinar para lhe agradecer. Foi apenas um dia na vida de um menino. Mas o avô e o senhor se lembraram das palavras que o menino foi inspirado a dizer. E lembrou-se também no nome dele. Peço a todos jovens ou idosos que forem chamados para falar em uma reunião em nome do Senhor, que ponham de lado os sentimentos de dúvida ou incapacidade. Não é preciso usar uma linguagem rebuscada em transmitir pensamentos profundos. Algumas palavras simples de testemunho serão o bastante. O Espírito lhes dirá as palavras que devem dizer e as levará ao coração das pessoas humildes que procuram a verdade de Deus. Se continuarmos procurando falar em nome do Senhor, um dia nos surpreenderemos de saber que admoestamos, exortamos, ensinamos e convidamos com a ajuda do Espírito, de modo a abençoar a vida das pessoas muito além de nossa própria capacidade. Além do chamado para ensinar, todos seremos enviados pelo Senhor para socorrer os necessitados. Esse é o outro serviço do sacerdócio que sentiremos a influência do Espírito aumentar na nossa capacidade de servir. Vocês se sentirão mais capazes de reconhecer a dor e a preocupação no rosto das pessoas. O nome e o rosto das pessoas de seu quórum lhes virão à mente, com a impressão de que eles passam necessidades. O bispo tem esses sentimentos no meio da noite, pensando nos que não estão presentes ao verem a congregação. Isso pode acontecer quando vocês estiverem próximos a um hospital ou a um asilo de idosos. Mais do que uma vez ouvi estas palavras ao entrar pela porta: oh, eu sabia que você viria. Não precisamos preocupar-nos em dizer ou fazer a coisa certa quando chegarmos ali. O amor de Deus e o Espírito Santo talvez sejam o suficiente. Quando eu era rapaz, temia que não soubesse o que fazer ou dizer para ajudar as pessoas que passavam por grandes necessidades. Eu nem gostava de ir aos hospitais. Certa vez, eu estava no hospital junto ao leito de meu pai, que parecia prestes a morrer, quando ouvi uma agitação entre as enfermeiras no corredor. De repente, o presidente Spencer W. Campbell entrou no quarto e sentou-se em uma cadeira, do outro lado do leito. Pensei comigo: agora terei a chance de observar e ouvir como um mestre cuida daqueles que sofrem e estão aflitos. O presidente Campbell cumprimentou meu pai e perguntou se ele já tinha recebido uma bênção do sacerdócio. Quando meu pai respondeu que sim, o profeta voltou a sentar-se na cadeira. Esperei uma demonstração das habilidades de consolo, das quais eu sentia que tanto necessitava. Após 5 ou 10 minutos em que os dois ficaram simplesmente sorrindo em silêncio um para o outro, o presidente Kibble se ergueu e disse: Henry, acho que já vou embora, antes que eu o deixe cansado. Achei que tinha deixado escapar a lição, mas ela veio depois. Em uma conversa que tive com meu pai, depois que ele se recuperou o suficiente para voltar para casa, falamos da visita do presidente Kimball. Meu pai disse serenamente: de todas as visitas que recebi, a dele foi a que mais me elevou o ânimo. O presidente Kimball não precisou dizer muitas palavras de consolo, ao menos que eu pudesse ouvir. Ele chegou como Espírito do Senhor para, ou como um companheiro para dar consolo. Dou-me conta agora de que ele estava demonstrando a lição que o presidente Monson ensinou. Como alguém pode magnificar seu chamado? Simplesmente desempenhando as funções a ele pertinentes. Isso é verdade, quer sejamos chamados para ensinar o Evangelho pelo Espírito, ou para ajudar com a companhia do Espírito Santo aqueles que têm joelhos enfraquecidos e mãos que pendem. Nosso serviço no sacerdócio será fortalecido, as pessoas serão abençoadas e a luz do céu estará presente. A luz do céu estará presente para nós e também para os que servimos. Mas há uma bênção de incentivo para os que servem sob a influência do Espírito. O presidente George Q. Cannon enfrentou muito sofrimento, oposição e provações em seus anos de serviço no sacerdócio. Também sentiu a influência da conquista do Espírito Santo em momentos difíceis e de trabalho árduo. Esta é a confirmação que ele nos dá em nosso serviço do sacerdócio, na igreja e na família. Para mim, essa promessa se cumpriu quando senti o Espírito ao servir no sacerdócio. Sempre que as trevas nos enchem a mente, podemos saber que não temos o Espírito de Deus conosco. Quando estamos plenos do Espírito de Deus, sentimos-nos cheios de alegria, paz e felicidade, sejam quais forem nossas circunstâncias, porque é um Espírito de alegria e felicidade. O Senhor nos concedeu o dom do Espírito Santo. É nosso privilégio ter o poder do Espírito Santo dentro de nós, de modo que desde amanhã até a noite e da noite até amanhã teremos alegria, luz e a revelação do Espírito Santo. Podemos esperar essa bênção de felicidade e alegria quando necessitarmos dela nos momentos difíceis em nosso serviço fiel no sacerdócio. Testifico que fomos chamados por Deus por meio da profecia. Esta é a verdadeira igreja de Jesus Cristo restaurada por intermédio do profeta Joseph Smith. Deus vive e ouve todas as nossas orações. Jesus é o Cristo ressuscitado e nosso Salvador. Podemos saber que essas coisas são verdadeiras pelo poder do Espírito Santo que virá a vocês em seu serviço. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Lembramos que a transmissão do Programa Nacional do Coro do Tabernáculo será amanhã, das 12h30 às 13h, horário de Brasília. E logo a seguir terá início a sessão da manhã de domingo da conferência. Agradecemos ao coro pela linda música que nos ofereceram e também agradecemos aos líderes que nos falaram esta noite. Teremos agora o privilégio de ouvir nosso amado profeta, o presidente Thomas S. Monson. Após o discurso do presidente Monson, o coro cantará Chamados a Servir. A oração de encerramento será oferecida pelo Elder James J. Hamula, dos 70.
My beloved brethren of the priesthood,
meus armados irmãos do sacerdócio, oro sinceramente que tenhamos hoje a ajuda de nosso Pai Celestial para expressar as coisas que senti que devia compartilhar com vocês. Tenho pensado ultimamente nas escolhas e nas suas consequências. Quase não se passa uma hora do dia sem que tenhamos de fazer algum tipo de escolha. Algumas são triviais, outras têm repercussões maiores.
Algumas não vão fazer diferença no esquema eterno das coisas, mas outras farão toda a diferença. Ao ponderar sobre os vários aspectos das escolhas, classifiquei-os em três categorias. Primeiro, a regalia da escolha. Segundo, a responsabilidade da escolha. E terceiro, os resultados da escolha. Chamam isso de os três R's da escolha. Começarei pela regalia ou direito de escolha. Devo imensa gratidão ao amoroso Pai Celestial por conceder-nos a dádiva do arbítrio, ou seja, o direito de escolha. O presidente David O. McKay, nono presidente da Igreja, disse: ao lado do dom da própria vida, o direito de conduzi-la é a maior dádiva de Deus ao homem. Sabemos que tínhamos o arbítrio antes deste mundo existir e que Lúcifer tentou tirá-lo de nós. Ele não confiava no princípio do arbítrio, nem em nós, e defendeu uma salvação imposta. Alegava que com a utilização de seu plano, nenhum de nós se perderia, mas aparentemente não reconheceu ou nem se importou que, desse modo, ninguém se tornaria mais sábio, mais forte, mais compassivo ou mais grato, caso seu plano fosse implementado. Nós que escolhemos o plano do Salvador, sabíamos que embarcaríamos numa jornada arriscada e difícil, porque percorreríamos os caminhos do mundo nos quais poderíamos pecar e tropeçar, sendo afastados da presença do Pai. Mas o primogênito em espírito ofereceu-se como sacrifício para expiar pelos pecados de todos. Por meio de sofrimento indescritível, ele se tornou o grande Redentor, o Salvador de toda a humanidade, possibilitando assim nosso retorno bem-sucedido à presença do Pai. O profeta Nefe declarou: portanto, os homens são livres segundo a carne, e todas as coisas de que necessitam lhes são dadas. E são livres para escolher a liberdade e a vida eterna por meio do grande mediador de todos os homens, ou para escolherem o cativeiro e a morte, de acordo com o cativeiro e o poder do diabo. Pois ele procura tornar todos os homens tão miseráveis como ele próprio. Irmãos, dentro dos limites de quaisquer circunstâncias em que nos encontremos, sempre temos a regalia ou o direito da escolha. Em seguida, junto com a regalia de escolha, vem a responsabilidade da escolha. Não podemos ser neutros. Não há meio termo. O Senhor sabe disso. E Lúcifer também sabe. Enquanto vivermos nesta terra, Lúcifer e suas hostes jamais abandonarão a esperança de reivindicar nossa alma. O Pai Celestial não nos enviou para nossa jornada eterna sem providenciar pelos meios pelos quais pudéssemos receber dele orientação divina para ajudar-nos a retornar em segurança no fim da vida mortal. Refiro-me à oração. Refiro-me também aos sussurros daquela voz mansa e delicada que há dentro de cada um de nós, sem esquecer as santas escrituras, que foram escritas por marinheiros que já atravessaram com sucesso os mares que também deveremos cruzar. Todos viemos à Terra com todas as ferramentas necessárias para fazer escolhas certas. O profeta Moroni disse: o Espírito de Cristo é concedido a todos os homens para que eles possam distinguir o bem do mal.
Estamos cercados, sendo às vezes até bombardeados por mensagens do adversário. Ouça algumas delas, que sem dúvida lhe soarão familiares. Só desta vez não faz mal. Não se preocupe, ninguém vai saber. Você pode parar de fumar ou beber ou tomar drogas assim que quiser. Todo mundo faz, portanto não pode ser tão ruim. As mentiras são infindáveis. Embora em nossa jornada encontremos bifurcações e retornos ao longo da estrada, simplesmente não podemos nos dar ao luxo de enveredar por um desvio do qual talvez jamais consigamos voltar. Lúcifer, como um astuto flautista de Hamelin, toca sua alegre melodia e atrai os incautos para longe da segurança do caminho escolhido. Para longe dos conselhos de pais amorosos, para longe da segurança dos ensinamentos de Deus. Ele busca não apenas a assim chamada escória da humanidade, mas todos nós, inclusive os próprios eleitos de Deus. O rei Davi ouviu, vacilou e depois seguiu e caiu. O mesmo fez Caim em uma época anterior e Judas Iscariotes em uma era posterior. Seus métodos são ardilosos, suas vítimas numerosas. Lemos a respeito dele em 2 Nefe. E a outros pacificará e acalentará com segurança carnal. A outro ele lisonjeia, dizendo-lhes que não há inferno até agarrá-los com suas terríveis correntes. E assim o diabo engana suas almas e os conduz cuidadosamente ao inferno. Quando nos deparamos com escolhas importantes, como decidimos? Será que sucumbimos às promessas do prazer momentâneo, a nossos desejos e paixões, à pressão de nossos colegas? Espero que não sejamos tão indecisos quanto a Alice, no clássico de Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas. Lembram-se de quando ela chegou a uma encruzilhada, tendo dois caminhos à sua frente, cada qual se estendendo em direção oposta? Ela se deparou com o gato risonho e perguntou a ele: que caminho devo seguir? O gato respondeu: depende do lugar para onde quer ir. Se não sabe para onde quer ir, não importa o caminho que você vai seguir. Ao contrário da Alice, todos sabemos para onde queremos ir. E o rumo que vamos tomar realmente importa, porque ao escolher um caminho, escolhemos nosso destino. Temos constantemente que tomar decisões. Para fazê-lo com sabedoria, precisamos de coragem. A coragem de dizer não. A coragem de dizer sim. As decisões determinam o destino. Peço que decidam aqui e agora não se desviarem do caminho que vai levá-los à nossa meta, a vida eterna com nosso Pai Celestial. Ao longo do caminho estreito e apertado, haverá outras metas: serviço missionário, casamento no templo, atividade na igreja, estudo das escrituras, oração, trabalho do templo. Há incontáveis metas dignas a serem alcançadas em nossa jornada da vida. Precisamos comprometer-nos a alcançá-las. Por fim, irmãos, quero falar-lhes dos resultados da escolha. Todas as nossas escolhas têm consequências, algumas das quais pouco ou nada têm a ver com a nossa salvação, mas outras têm tudo a ver com ela. O fato de vestirmos uma camisa verde ou azul não faz qualquer diferença ao longo do prazo. Contudo, se você decidir apertar uma tecla do computador que o leve para a pornografia,
Isso pode fazer toda a diferença em sua vida. Você simplesmente terá dado um passo para fora do caminho estreito e seguro. Se um amigo pressionar a ingerir bebidas alcoólicas ou experimentar drogas e você ceder à pressão, terá enveredado por um desvio do qual pode não conseguir voltar. Irmãos, quer sejamos diáconos de 12 anos ou sumos sacerdotes experientes, todos somos suscetíveis. Vamos manter os olhos, o coração e nossa determinação direcionados àquela meta que é eterna e que vale qualquer preço que tenhamos de pagar por ela, independentemente do sacrifício que tenhamos de fazer para alcançá-la. Nenhuma tentação, nenhuma pressão, nenhuma sedução pode vencer-nos, a menos que o permitamos. Se fizermos as escolhas erradas, não podemos culpar ninguém, a não ser a nós mesmos. O presidente Brigham Young, certa vez, expressou essa verdade referindo-se a si mesmo. Ele disse, se o irmão Brigham escolher um caminho errado e for expulso do reino do céu, ninguém será culpado por isso, a não ser o irmão Brigham. Sou o único ser no céu, na terra ou no inferno que pode levar a culpa disso. Ele foi bem direto dizendo, isso se aplica igualmente a todo santo dos últimos dias. A salvação é uma questão individual. O apóstolo Paulo assegurou, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. Todos já fizemos escolhas incorretas. Se ainda não corrigimos essas escolhas, asseguro-lhes que há um meio de fazê-lo. O processo se chama arrependimento. Rogo a vocês que corrijam seus erros. Nosso Salvador morreu a fim de proporcionar-lhes a você e a mim, essa dádiva abençoada. Embora o caminho não seja fácil, a promessa é real. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. E eu, o Senhor, deles não mais me lembro. Não coloquem em risco a sua vida eterna. Se pecaram, quanto antes começarem a trilhar o caminho de volta, mais cedo encontrarão a doce paz e alegria que advém do milagre do perdão. Irmãos, vocês são de nobre estirpe. A vida eterna no reino de nosso Pai é sua meta. Essa meta não é alcançada numa única tentativa gloriosa, mas sim como resultado de uma vida inteira de retidão, de uma somatória de escolhas sábias, sim, de uma constância de propósito. Como tudo que realmente vale a pena, a recompensa da vida eterna exige esforço. As Escrituras são bem claras. Façais como vos mandou o Senhor vosso Deus. Não vos desviareis nem para a direita, nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus. Para terminar, quero compartilhar com vocês o exemplo de alguém que decidiu, bem cedo na vida, quais seriam suas metas. Refiro ao meu irmão Cleito M. Christensen, membro da igreja, que é professor da Faculdade de Administração de Empresas na Universidade de Harvard. Quando tinha 16 anos, o irmão Christensen decidiu, entre outras coisas, que não praticaria esportes ao domingo. Anos depois, quando
frequentava a Universidade de Oxford, na Inglaterra, ele jogava como pivô na equipe de basquete. Naquele ano, tiveram uma temporada invicta e chegaram ao que na Inglaterra equivaleria para nós ao campeonato de basquete da Associação Atlética Universitária Nacional. Venceram os jogos com relativa facilidade no campeonato, chegando às quartas de final. Foi então que o irmão Christian viu a programação e, para seu horror e desalento, descobriu que a final estava marcada para um domingo. Ele e a equipe haviam se esforçado tanto para chegar até ali, e ele era o pivô. Procurou o técnico para expressar seu dilema. O técnico não foi gentil e disse ao irmão Christensen que ele deveria disputar o jogo. Antes da final, porém, houve um jogo semifinal. Infelizmente, o pivô reserva deslocou o ombro, aumentando a pressão sobre o irmão Christensen para que disputasse o jogo final. Ele foi para seu quarto de hotel, se ajoelhou e perguntou ao Pai Celestial se haveria problema se apenas daquela vez ele disputasse aquele jogo no domingo. Ele conta que antes de terminar a orar, recebeu a resposta: Clayton, por que você está me perguntando isso? Você já sabe a resposta. Foi procurar o técnico e disse que sentia muito, mas que não disputaria a final. Depois foi às reuniões dominicais na ala local, enquanto sua equipe jogava sem ele. Orou para que eles tivessem sucesso, e eles ganharam. Aquela decisão fatídica e difícil foi tomada há mais de 30 anos. O irmão Christensen disse que, com o passar do tempo, ele veio a considerar aquela uma das decisões mais importantes que tomou na vida. Teria sido muito fácil dizer, sabe, de modo geral, o mandamento de guardar o dia do Senhor é a coisa certa, mas na minha situação específica, há atenuantes. Só dessa vez não vai fazer mal, se eu não o cumprir. Contudo, ele disse que ao longo de toda a sua vida houve uma série interminável de situações atenuantes e que ele já tivesse cedido apenas aquela vez quando surgisse novamente algo muito urgente ou crítico. Teria sido bem mais fácil ceder de novo. A lição que ele aprendeu foi de que é mais fácil guardar os mandamentos 100% das vezes do que 98% do tempo. Meus amados irmãos, que tenhamos a alma repleta de gratidão pela regalia da escolha, aceitemos a responsabilidade da escolha e estejamos sempre cientes dos resultados da escolha. Como portadores do sacerdócio, sendo unos de coração, podemos tornar-nos dignos da influência orientadora de nosso Pai Celestial, se fizermos cuidadosa e corretamente nossas escolhas. Estamos engajados no trabalho do Senhor Jesus Cristo. Nós, como aqueles de tempos passados, atendemos a seu chamado. Estamos a serviço dele. Teremos sucesso neste solene encargo. Purificai-vos os que levais os vasos do Senhor. Esse é o tema. Que isso possa ser assim. É minha solene e humilde oração. Em nome de Jesus Cristo, nosso Mestre. Amém.
Our beloved Father in heaven.
Nosso amado Pai Celestial, quão gratos somos de viver nos dias de termos apóstolos e profetas. Quão gratos somos, ó Pai, por teres enviado teu Filho para falar novamente aos homens por meio destes teus servos. Quão gratos somos pela companhia do Espírito Santo e quão gratos somos pelo sacerdócio, este poder e autoridade delegado ao homem, autorizando-nos a falar em teu nome e a fazer tua obra. Quão gratos somos pela música, quão gratos somos por este coro e pelos outros coros que cantaram. Oramos agora, nosso Pai, por tua bênção, e oramos para que este Espírito que veio a nós nesta sessão permaneça conosco e nos leve a ser melhores homens, melhores pais, melhores maridos, melhores portadores do sacerdócio em todo o mundo. Oramos humildemente por isso, em nome de teu Filho unigênito, Jesus Cristo. Amém.